Tá nas plataformas, nem vou ver.
Então, é ruim. O filme é ruim.
A revista britânica considerou Agente Secreto uma das produções com os títulos mais enganadores da história do cinema. A classificação foi feita pela revista britânica Far Out Magazine, na matéria publicada no último dia 6. Segundo a revista, o filme, assim como outras produções cinematográficas, recebeu o título de que não possui relação com a trama, enganando completamente todos no cinema com um nome que não faz sentido.
Nenhum.
Ah, sim, tá vendo? Eu já disse, já falava isso anteriormente.
Já falei,
é que agora, como é uma revista britânica, todo mundo dá razão pra eles e atenção, né? Eles dizem o seguinte, né? O filme é um dos exemplos mais gritantes de um título do filme recente enganoso. E inexplicavelmente aclamado filme do ano passado, estrelado. Esse inexplicavelmente aclamado, a gente consegue investigar algumas né, intenções disso. Sim, tudo.
Mas ó, eu vou tomar uma parte aqui, porque assim...
Eu lhe dou a parte.
Muito obrigado, porque tem outros filmes que são da mesma forma. O Náufrago, por exemplo, não é naufrágio. É um acidente de avião. Isso. Então assim, é um título enganoso. Quero ver se eles vão falar mal do Tom Hanks também.
E aí ele fala que não tem agente secreto nenhum no filme.
Não tem.
Não tem absolutamente nada. É um filme que não acontece nada. E é o que nós falamos. Então. É o que nós falamos aqui. É só perda de tempo.
É o famoso nada com coisa nenhuma.
Isso aí, Samita.
Eu tento fugir das notícias ruins aqui também.
Mas tá difícil.
Assim como o Sami, mas é complicado. Porque
não, você gosta de...
Não, polêmico. Você é polêmico.
Ele gosta de trazer... Não, ele gosta de trazer uma polêmica.
Gosta.
Função dele.
Eu fico até o bebê procurando. É. Mas o negócio é o seguinte.
Esse é seu filho.
O YouTube Premium subiu os preços.
Subiu.
Só que, por enquanto, apenas nos Estados Unidos. A gente sabe que o modelo cascata funciona aqui. Primeiro sobe lá e depois aqui. Subiu os preços e tem muita gente cancelando, né? Muitos americanos cancelando. E eles dizem, né? O Google, o Alphabet, eles dizem que querem continuar oferecendo uma experiência de alta qualidade. Por isso que eles subiram o preço de $13.99 para $15.99 e o plano familiar de R$22,99 para R$26,99. Por enquanto aqui no Brasil não tem
Mas o YouTube vale?
Vale, eu também acho, Emílio.
YouTube vale, sabe por quê?
Por quê? Ah.
Eu tinha um relógio, um Casio. Eu tinha um Casio. Casio antigo.
G-Shock,
antigo. Eu não lembrava mais.
Sim.
Porra, tem um cara, ele pega um Casio antigo... Ele disseca aquilo lá, ele explica tudo.
Tutorial,
ele faz um tutorial de qualquer coisa.
Sim.
Então só isso já vale você pagar $15. Porque é um negócio espetacular a colaboração humana que você tem lá.
Exatamente.
Né? Porque você tem as pessoas que se dispõem a dar o seu tempo para explicar uma coisa. Imagina o cara, ele pega aquele G-Shock, ele fica 15 minutos no G-Shock. Você tem que pôr até aquele rápido pra poder entender. Mas é maravilhoso. Não, mas o YouTube é um negócio.
Hoje não tem como
sensacional
você falar
assim, o YouTube
sem fazer nada, porque se jogar tem um tutorial lá.
Hoje o YouTube ele é o maior streaming, né, de todos. Sim. Ele tem mais audiência, inclusive superando a TV. Tanto aqui no Brasil, em alguns momentos, e nos Estados Unidos. Hoje, a última pesquisa feita lá nos Estados Unidos, os americanos, eles colocam na TV deles o YouTube.
Sim.
É a primeira coisa que eles colocam, e depois eles procuram outros conteúdos. Zuzi.
Olha só, boa
informação.
Agora é o seguinte, agora vem uma polemiquinha, que aí eu gostaria de saber sua opinião, Zuzu.
A lá minha? Vem.
Queria saber a sua opinião, que você é um... grande papai da Panflix?
Pois não.
Isso. Porque a Grécia...
Só assisto o Brasil Paralelo agora.
E a Grécia, Zuzu, vai proibir redes sociais para menores de 15 anos.
Boa!
A partir de 2017.
A partir de agora.
A medida busca reduzir impactos digitais entre jovens e pressionar a União Europeia por regras similares. A Grécia vai, então, a partir de 2027, os menores de 15 anos na Grécia não vão ter acesso a Instagram... eu não sei como é que vai ser isso, porque o WhatsApp também é considerado rede social.
Mas proíbe os moleques de entrar nas redes sociais, mas nas festas de mícomos lá tá toda a molecada, né?
Exato.
Grécia, tô de olho.
Eu tenho receio sempre que a política entra na relação, né, de proibir alguma coisa, porque não me parece uma boa atuação. Prefiro que os pais peguem o celular da criança
é lógico.
E fale, não use.
Isso, boas usa.
É só isso que eu penso. mas que é nocivo uma criança numa rede social, num TikTok, na comparação, tenho certeza que não faz bem para a cachola das crianças. E por mais que...
Diz que até os 5 anos, zero.
Zero. Não é legal o celular para criança.
Depois, 40 minutos por dia.
E sabe
até onde... 18 anos.
Até 18? Não, acho que o maior problema são os vídeos rápidos, né? Esses conteúdos aí que tem no Shorts, que tem
isso. É isso que eles alegam mesmo.
Que deixa você com o cérebro hot brain, que é o cérebro podre.
Boa, Daniel.
Mas não adianta nada você proibir o filho e você tá lá rolando.
Mas aí eu tenho.
Rolando Lero.
Rolando Lero.
Que eu digo,
Mas é verdade.
Aí não adianta.
Mas aí a gente vai entrar numa outra discussão.
Você proíbe o filho e fica lá.
É, mas aí a gente entra numa discussão maior que foi nos Estados Unidos quando processaram a plataforma que realmente ela faz o algoritmo você ficar bugadaço, viciado, um cracudo na rede social.
Cara, viciado no site Babaclass, fica aí.
Mas eu não gosto que o governo se meta.
É isso aí, tá certo.
Eu acho que a plataforma deve se responsabilizar. Ela deve usar ferramentas que deve proibir ou não o uso das crianças e o pai vai lá e determina. Acabou.
Se toma um uiscão, o filho vai tomar também?
Exato.
O filho não
vai.
É isso, não.
Não vai virar
um
agiota.
O filho vira um pau d'água, porra.
Sim,
depois. Que exemplo que você fala, você não pode beber enchendo a lata.
Pau d'água.
Mas já é melhor você ensinar desde cedo.
Não, durante cigarro, criança não pode. Põe, e o governo muito menos.
Você põe açúcar no vinho, com um pouco de água. É você já vai ensinar. Fala, ó, pai bebe devagar. Um pau d'água, eu vou ensinar você a ser um pau d'água.
Aquele tônico que a gente tomava quando era criança, vocês. Aquele tônico que a gente tomava, putz, duas colherinhas daquela, a criança ficava bêbada, pô.
Zuzu, você matou a charada. Porque eles dizem exatamente isso. Eles citam, né, os estudiosos, Osami, da Grécia, eles dizem que o celular aumenta, existe um aumento da ansiedade, problemas de sono e o design viciante, que é, eu trouxe até o caso da menina que processou ali a Meta e a Alphabet e ganhou em Roma por estar viciada em redes sociais. E o estudo mostrou que 80% dos entrevistados, a população grega, aprovaram essa medida.
Ah lá.
Rede social desumaniza.
Isso é verdade.
As pessoas.
Boa.
É a melhor forma de desumanizar o ser humano é rede social. Vira todo mundo um cavalo.
É isso aí.
Uma coisa isso. Assustadora. Você fica escroto. Por quê? Porque são os tipo Samidana.
É.
Que é um cara meio xarope.
Completamente.
Vocês percebem que
mas
o cara
isso
é xarope.
Rede social já.
É. Percebe no
não,
cabelo.
Não. São engenheiros muito astutos.
É verdade.
Sim. Então eles fazem isso para deixar você completamente
viciadão,
virulento, né? Como se fala lá o humor lá. Entendeu? Então esse é o objetivo dos caras. É desumanizar.
Concordo plenamente.
Só que é o mundo que você vive. Ou você pega ou você não pega. Mas eu tenho agora aqui algo sensacional que eu trouxe para você.
Opa! Especial.
Da novela.
Sim.
Da novela. Solte o trecho da novela.
Boa.
Quem disse que eu tô brincando? A partir de agora é empoderamento feminino na biqueira. Tô ouvindo? Respeita os meninos!
Respeita, Alberta. Em homenagem ao Alba.
Tá 10 anos atrasada a novela.
Você vê, né? Mas misturou tudo, hein? Empoderamento feminino.
Tá 10 anos atrasado.
Eu seria a favor da gente fazer uma pesquisa em todas as biqueiras.
Não, põe, por favor. Põe mais uma vez.
Manda fuzil.
Empoderamento das minas.
Vai lá.
A partir de agora, é empoderamento feminino na biqueira. Tô ouvindo?
Respeita as
minas! Oh. Uma bomba tirando.
Ai, que maravilha, cara.
Eu tinha visto. Pior.
Você não tinha visto? Você não vê o que é bom, pô.
Tem que ver o que é maravilhoso. Você crê,
vê o que é bom.
Tem mais coisa. Essa novela
respeita
é mais
as minas!
E o mais legal é que esse tipo de coisa dá pra você levar pra dois comentários. O primeiro. Se a gente tá falando de uma biqueira, não é esse tipo de mina que vai estar lá.
Claro.
E não é esse tipo de mina que vai estar pedindo empoderamento. Então, já erraram por aí. E outra coisa, velho.
ninguém, uma menina daquele tamanho, a arma maior do que ela não ia dar esses tiros nunca. Então, gente, pelo amor de Deus.
Mas não é, isso aí é mensagem woke. É uma mensagem do Me Too. Isso aí é 2012. Exatamente.
Mulheres no poder,
é a Globo, tá atrasada. Aí os caras não entendem. A Globo tá atrasada, tá muito atrasada. Tá,
tá no entendeu?
Muito, eu não consigo entender. E assim,
nem tem biqueira mais.
E aí você tem uma queda constante de audiência, tanto do Globoplay e das novelas da Globo, e eles não conseguem entender o porquê. Mas eu não tinha visto, pô, eu gostei. Tá vendo? É a inclusão chegando na biqueira, tá vendo? É o DEI, diversidade, equidade e inclusão. Parabéns aos envolvidos e aos roteiristas totalmente centrados na realidade. Isso daí
mas se tiver uma policial feminina na novela, ela vai ser a malvadona.
Ah, certeza. Isso não tenha dúvida nenhuma.
Pode ter certeza. E... aí não é empoderamento.
É, aí não.
Aí é... Então, nessa novela tem uma policial, que é a mulher policial, que é lésbica.
Ah, sim, é
pra então, dar... assim, todo e qualquer personagem dessa novela tem alguma camada. Coisa, algum pezinho ali que eles tentam jogar pro woke.
Bom, pra finalizar, a Sabrina Carpenter, ela fez um show, ela que é considerada... E ela não é nada de extrema-direita, nem perto disso, ela fez um show. E no meio da plateia, Zuzu, teve uma... Acho que um grupo de mulheres que fizeram aqueles cânticos árabes.
Sei, que era aquele gritinho. Ai, ai, ai,
isso. Aí ela chegou e falou, parem de fazer isso, eu não gosto. Agora ela é xenofóbica. Ela que é da turma, já foi considerada. Aí deu toda uma repercussão, porque ela é uma das principais cantoras de hoje em dia. Aí ela deu uma declaração pedindo desculpas depois que ela fez o show. No show ela falou, se vocês puderem parar com isso, eu não gosto. Aí ficou aquele climão.
Mas teve algum motivo da galera fazer isso ou não?
Não, porque é celebração, né? Eles dizem que é... Ah, conseguiu colocar o vídeo? Olha lá. Ela diz que não gosta. Olha lá.
I don't like it.
Ela fala que não gosta. E aí tem uma discussão que a mulher fala, isso aí é da minha cultura e tudo mais. Só que aí, depois do show, ela já pediu desculpas. Arregou. Com certeza aí a turma chegou pra ela, pede desculpa. Porque senão não dá. Aí ela pediu desculpa. Não, tá tudo bem.
Então, mesmo... Sabe o que me pareceu? Sabe o que? De verdade. Ela ia começar a tocar piano. E aí começava a fazer um puta de um barulho. Independente do barulho que fizeram. E aí ela pediu por causa disso. Pra parar por causa disso. Ia atrapalhar. Se fosse o João Gilberto, que o Sam conhece,
já ia xingar. João Gilberto é chato pra caramba.
Nossa, chato. Reclamador condicionado.
O gato se matou.
Porra. Como assim?
Não, o gato pulou do prédio, não, de tão chato que ele era.
O gato pulou na boca do Rottweiler.
Não, o gato se matou. Essa história é...
amigo, um ótimo artista.
Não, se o gato se matou, é chato pra caramba.
Ele morreu, no caso do sócio. No caso, ele morreu, não dá mais.
Mas você era amigo?
Era
amigo.
Coroinha. Não, frequentava porque...
Você era na casa dele?
Não, porque a gente falava muito por telefone.
Ah, era amigo virtual.
Amigo virtual na época que nem tinha.
O Sam é amigo dele igual a véia que namorou o Brad Pitt, tá bom.
Exato.
Só pelo WhatsApp.
É o mesmo tipo de relação.
O João Gilberto fala, você me manda um pix que eu tô precisando pagar minha conta. Exato.
É a mesma relação que o Morgado tem com a salada.
É assim.
Que mais?
É isso, Emilio.
O João Gilberto é aqueles caras que os caras endeusam sem...
É.
Sim.
Fezes.
Sim.
É fezes. É uma porcaria. O vinheteiro não gosta.
O vinheteiro tá fazendo sucesso.
Cancelado no...
Ele tá falando da cidade.
Isso.
E aí tá todo mundo bravo,
sim,
né?
Sim, o Nordeste. Cidade. O Nordeste tá chateado com ele.
Nordeste
tá Fortaleza chateado. E região não tá muito...
Salvador.
Só trazer um vinheteiro aí pra ele.
Ele só gosta de Florianópolis.
Florianópolis?
Florianópolis não é fezes.
A gente vai levar ele pra Santos.
Que mais?
É isso.
Foi?
Foi.
Tá, pode ir?
Pode ir.
Então vamos embora?
Tchau.
Então vamos a ele, o repórter mais amado do Brasil. Antes dele, vamos a um break para nossa rede de rádio, porque a gente precisa fazer um breakzinho agora. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, Reginaldinho.
Eu levo meu mundo dentro da bolsa. Documento, celular, maquiagem, óculos, tanta coisa. Pra passar o dia inteiro na rua, tem que estar preparada. Mas confiança, leveza e segurança, eu nunca deixo em casa. É por isso que os novos lenços íntimos Dermacide Neutralize estão sempre comigo. Eles têm tecnologia Odor Control para neutralizar possíveis odores, ação hidratante e toque extra macio. Levo pra qualquer lugar. E você? Dermacide. Sinta a diferença.
Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, Isso é desgaste nas articulações.
Condricast tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricast todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida.
Viva melhor com Condricart.
Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
E não aqui pela corrupção na política. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Hoje, Ricardo Feltrin vai falar do caso do Léo Dias do Banco Master.
Léo Dias?
Está aqui na pauta.
Ele sempre tem informações.
Ele tem informações muito quentes. Feltrin, ele juntou uma coisa muito boa.
Okay.
O jornalismo competente à política.
Sim.
Ele tem informações assim... Inside Information, né, Albeta?
Independente.
Jornalista. Independente. O que está acontecendo com a Globo News? Até com a nossa queridíssima Andréa Sadi, ele tem informação para vocês aqui.
Tem uma bomba?
Então, daqui a pouco, várias tretas dos famosos e dos políticos no Brasil com Ricardo Feltrin.
Posso falar a bomba? É o seguinte, ele falou que vai revelar aqui o nome de quem está querendo puxar o tapete da Sadi.
Ó, existe um nome.
Existe
um nome.
Veja, sempre tem um tapete não anda sozinho. Exato. Tem alguém
puxa.
É, sabe.
Bom, mas eles inventam muito.
Muito, também, né? Mas inventam.
Floriano Peixoto.
Mas é bom que dá engajamento. Então, se ele quiser inventar aqui, fique à vontade.
Eles inventam muito.
Mas ele sabe tudo.
Porque tudo vem supostamente. Sim. Supostamente, supostamente. Aí.
É. Segundo dados,
segundo, bem, meu amor.
Segundo os leitores.
Segundo estudo.
Não é?
Mas ele, bom. Ele fez um estudo.
Ele é um ótimo jornalista.
Não, ele é um cara que eu acho que falta muito no jornalismo.
Velho da lancha.
Isso.
Tá? A velha. É antigo.
É um cara da redação, é um cara que busca notícia, que vai apurar os fatos, né? Que faz isso.
Raiz.
Há muitos anos. Trabalhou na UOL. E aí lá na UOL, ele se decepcionou.
Mandaram ele.
Espirraram ele.
A geração. E a gente aqui também é
assim. Eu sei.
Não acha,
se não renovar.
Não acha que a turma daqui gosta da gente, não? Porque, não. Puta, claro.
Toda semana é um compliance diferente pra nós.
É, eu sinto isso no elevador da emissora. Tem gente que não dá. Não, um cara, não faz muita questão.
Tem um cara aqui, eu não vou falar quem. Me odeia.
Te odeia?
Não sei por quê.
Não é só aqui.
É, né? Mas tem mais. Tem mais no programa nossa, também.
Tem mais de outros lugares também.
Mas eu não pego mulher de ninguém aqui.
Mas manda mensagem.
Tá falando
o quê? Lucas Puitalarico também, viu?
Eu tenho provas aqui, se quiser.
Eu vou trazer o cara do carro pra falar.
Não pega porque elas bloquearam.
O cara do carro.
Isso é uma falácia. Se eu peguei...
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Coisas pessoais.
Ninguém se interessa nesse humor interno.
Não.
Em coisas pessoais que jamais. Ninguém entende.
Mas não precisava ser
falarico. A gente perde o tempo...
Com besteira.
Perde o tempo com besteira.
Então não vamos brigar.
Tem tanta coisa pra gente falar.
Inclusive do Vorcaro, inclusive dos influenciadores.
Claro.
Da briga do Lula com... Vou falar daqui a pouco.
Os influenciadores.
Opa, tem muita notícia pra gente dar. Então, Sami, paz nos estádios. Se o Emílio chamar a vinheta, a gente vai pras notícias.
Solte a vinheta, porque vai começar agora.
Bom, a conta chegou.
Chegou.
A Folha de São Paulo fez uma apuração e disse o seguinte, Emílio. O governo Lula pagou cerca de 2 milhões de reais a influenciadores e artistas para campanhas publicitárias em 2025.
Aí.
Após, sabe quem? O Sidônio.
O Sidônio,
ele que assumiu o comando da SECOM. Fizeram um levantamento, como eu disse, da Folha de São Paulo, com base em dados oficiais obtidos após a decisão da CGU. Então tem aí os cachês. Isso é da Folha de São Paulo. Atriz... Dira Paz. Olha só que incrível, minha amiga. Dira Paz, R$470 mil.
Ah, belo cachê, hein?
Pô, 470 pau em publiça.
Nossa, até eu falava bem.
Milton Cunha, R$310 mil.
Maravilhoso.
O Milton a gente conhece muito bem.
Sim, eu também conheço.
A lista é extensa, Morgadão. Também aparece o Matheus Buente, que eu não conheço.
Também não.
R$124 mil. Mas o que chega aqui são várias pessoas. O Delário, se eu falar o nome de todo mundo, alguém você vai conhecer, viu, Dedê? Tem o Vitor de Castro com 90 mil reais.
Mas falar o quê? O que eles falaram?
É publicidade. O governo contrata para falar...
Mas a gente também faz publicidade.
Tudo bem, mas aí tem um outro lugar aí do Sidônio que é o seguinte. Uma coisa é você contrata o influenciador para a publicidade. Isso aí pode contratar, obviamente.
Claro.
A outra que se faz, Emílio, e aí a gente tem que fazer um senso um pouco de justiça nesse programa é... Lá no passado, era chamado isso de gabinete do ódio.
É isso aí.
Se você pode até me corrigir. Existiam influenciadores da direita, onde a SECOM, que é do governo, contrata esse influenciador. E aí houve uma investigação, que ela é muito extensa, você vai lembrar... Fake news, né? A gente sabe muito bem para qual lugar que foi isso. Tanto que nas reuniões mais extensas internacionais, o nosso governo vai lá e fala para a China que os blogs de direita têm mais engajamento.
Perfeito.
Então, o que que acontece?
Okay.
Uma coisa é contratar os influenciadores, você tem razão, até aí tudo certo. Mas
tem um monte aqui contratado.
Sim. Sim.
Eu sei porque eu tenho meus informantes.
Mas aí a gente...
Aqui, se você entrar no chat...
A gente tem o IP.
Que o Delari quer cortar o chat.
Quer.
Ele quer cortar, eu falo, não. Tem que ser democrático. Aqui tem um monte pago.
Sim.
que é aqueles 40 pessoas que estavam lá na reunião.
Na mesona.
Mas aí vai fazer
uma coisa que acontece que a gente tem que primeiro alertar, que é o seguinte: existe um negócio chamado exército virtual. Você combina todo mundo numa pauta, alguns blogs, alguns Instagrams muito fortes, que a gente já mostrou aqui, que tem agência de publicidade, que eles escolhem uma pauta. Isso. Vamos falar mal do Samidana. Aí todo mundo posta pra falar mal do Samidana.
Sim.
Pode, aí é controverso, só que aí a gente não pode ter lei pra um lado e lei pro outro.
Mas
não
é pra isso?
Não, calma. É porque assim...
Deve ser alguma coisa.
Não, você paga pro cara divulgar. Vamos supor, o governo fez o Vale Gás. Isso. Aí ele vai lá e divulga. Só que a gente sabe que por um valor desse, não tá pagando só pra divulgar o Vale Gás. Tá pagando pro cara virar um militante, que é justamente isso. Perfeito. Não é pra divulgar, isso aí é normal. Mas, porra, o cara vai gastar 400 pau com alguém pra quê? Pro cara, tipo, mano, é uma pessoa que influencia as outras, então ela vira um militante pago. Aí a gente sabe que a turma do PT não tem militante gratuito, né, velho? Só a turma que vai atrás mesmo. Ai, não,
se eles distribuíssem 400 mil, não precisava nem fazer o Vale Gás.
Pelo
amor de Deus, mano.
O Zuzu foi muito feliz no que ele falou. Obrigado. O problema não é esse. O problema é que quando tinha do outro lado, era crime. E os gastos que o governo do Lula está fazendo é 3 vezes maior do que o do Bolsonaro. Então toda essa turma que falava, não, isso aí é crime, que vocês estão falando, que aí desembocava no gabinete do ódio, agora está tudo tranquilo. Então é sempre os dois pesos, medida
diferente.
Quando
você recebe, não é crime.
Exato.
Quando você recebe, não é crime. Então deixa a galera ser feliz.
É, a gente pode...
Mas se isso aí tá publicado...
Sim.
Tá no diário oficial lá, sei lá o quê.
É
legal. Qual é o problema?
Exato. Não tem problema desde que o governo... Está com inveja? Não, desde que o governo atual não critique.
Vocês estão com um pouco de inveja desse senhor lá do carnaval. É o senhor do carnaval.
É verdade.
A atriz eu não conheço.
Todos, Deus do carnaval.
Todos. Ele é o Deus do carnaval, pô. Atriz eu não sei quem é, mas...
Vocês têm inveja de mim.
Eu acho que vocês queriam esse cachê.
A atriz já deve ter visto.
As pessoas usaram... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Os artistas adoram um contrato longo e um cachê magnífico.
Pois é.
E de novo, que artista que não gosta
de um cachezinho?
Um contrato de 8 anos.
3 stories e um violão.
É, com todo cachê magnífico. Qualquer um gostaria disso. Meu amigo.
É porque a gente chega em lugares, né?
Eu faço churrasco de paca amanhã, se me paga.
Vocês acham que o amor ia custar barato, né? Vocês acham que o amor ia custar barato?
O amor custa caro. Eu sempre digo, existe uma vida melhor, né? Mas é bem mais
caro. Claro.
Assim como existe uma vida mais barata, claro. Só que é uma porcaria.
O amor é tão caro, Samidana, que 2025, e eu queria até abordar você aqui, que é nosso economista desse programa, a carga tributária bruta do governo brasileiro, que engloba os governos federal, estadual e municipal, atingiu 32,40% do PIB, com alta de 0,18. Você gosta muito de números. Onde eu quero chegar aqui? Carga tributária. A gente fala de impostos e a gente bateu o recorde novamente.
Aí,
esse é um recorde que nunca é positivo, né? Para o Brasil é negativo, porque essa conta vai ter que ser paga. E quando vai ser paga, Samidana?
Ah, por nós. E não é só isso. Porque assim, quando você fala de tributação, que tem lá o impostômetro, um argumento que as pessoas falam assim, olha, tá arrecadando mais porque a economia tá uma loucura. Existe essa narrativa. Fala, ó... Tá arrecadando mais porque tá todo mundo vendendo mais. Mas quando você pega a carga tributária, não tem essa conversa. É aumento de imposto no seu. Boa. Então você tá trabalhando mais para pagar governo. Até agora, se dividir o ano na primeira parte você paga o governo e na segunda fica para você, até agora você só trabalhou pro governo. Só trabalhou pro governo. Então fica aí trabalhando, você acha que tá bom, fica aí, vota aí em quem você quiser e não me enche o saco.
Muito bom. E quando coloca aquela narrativa, né, que o patrão é um malvadão, né, que é o que paga, né, os impostos, aí vem uma coisa que é mais um recorde. Endividamento das famílias brasileiras.
Recorde.
Recorde também. Tá no bolso do brasileiro, do cara que também tá lá, nem chão de fábrica, o cara que luta para pagar arroz e feijão, também batemos um recorde histórico e subiu o endividamento das famílias brasileiras. Você vê, Samidana, como é uma cadeia, né, como acontece no Brasil, imposto caro, as famílias estão sem poder de compra, e aí no final a gente vê o resultado de um país quase quebrando, alguém vai pagar essa conta. E é uma coisa mais triste ainda, Albeta, que quando a gente tem um ano eleitoral, a gente sabe que tem uma torneira que é aberta de assistencialismo, claro. E vai gastar mais dinheiro ainda, que tem um nome muito bonito, né, Samidana, quando você faz as benesses, né, você vai ajudando as pessoas, tem um nome que o governo usa que eu não recordo agora,
agora, que é de assistencialismo. Você vai dando de bom tom, tem um nome, eu não recordo, mas você vai dando gás, você vai ajudando todo mundo. Nossa, e no final o contribuinte vai pagar essa conta.
Exatamente.
Sami, você que está participativo, eu vou fazer um paralelo com a nossa primeira notícia aqui, né? Que a gente falou, os influenciadores estão ganhando dinheiro. De fato, todo mundo pode ganhar dinheiro, né? Você pode contratar as pessoas na física. O problema é como você contrata essas pessoas. E a gente volta para o Banco Master.
Banco Master.
Que temos agora uma delação.
Quem?
A delação do Vorcaro pode prever a devolução de 40 bilhões de reais em 10 anos. Então a gente está agora nesse momento desta negociação do Vorcaro, que envolve todo o STF, os políticos, e vamos ver se o relator, o André Mendonça, vai ver se vai passar ou
sabe
não.
Sabe quem vai pagar isso?
Nós.
É nós.
Vai na nossa conta.
Não, pode escrever aí. Nós que vamos pagar.
Já pagamos, conta, né, Emílio?
Porque... E a gente não tem nem ideia do volume total.
E agora tem o 40... BRB lá também, que
o Banco de Brasília.
Vem tudo na nossa conta.
O BRB patrocinava o Flamengo.
Você acha o quê?
O Banco de Brasília já tem um acordo, né, Sami? Vai ser com a parte imobiliária, né, lá em Brasília, para pagar uma parte desses fundos aí, que teve essa pirâmide financeira. Uma hora essa conta vai chegar. Mas o Samidana, muito participativo, no final de semana, mandou uma mensagem. Você está sabendo dos broches?
Sim.
Broches?
Eu lembrei daquela festa que você fez.
Eu fiz uma festa no passado.
Mas era só direito a sorvete.
Exato. Broche dava acesso a mulheres em jantar de 2,7 milhões do Vorcaro.
Nossa.
O banqueiro Daniel Vorcaro oferecia um after party para os convidados super VIPs que prestigiavam para homenagear sabe quem?
Quem?
Os ministros. O STF. Lá em Londres, você lembra da história de Londres, que a turma tomou uísque muito caro?
Degustação.
Degustação de uísque. Segundo uma investigação aqui, tinha os broches das mulheres, que eram mulheres que eram do job, né, que a gente pode chamar dessa forma, que estavam lá com livre acesso para a turma também em várias dessas festas. Vamos agora averiguar, mas Emílio, 40 bilhões que em 10 anos, acho que na Lava Jato a gente pode superar, depois a gente pode pegar os números da Lava Jato, que é uma coisa bilionária que precisa ser devolvida para os cofres públicos.
Não, e você viu que muita gente fala, a Lava Jato olhando aqui, retornaram para os cofres 25 bilhões, pelo menos é uma reportagem da Veja do dia 4 de abril. Agora, porque estão discutindo uma coisa, se a noiva ou namorada do Vorcaro tinha ligação ou não. E aí, durante essa festa, ou na iminência dessa festa, segundo a matéria, ele fala assim: eu sou muito louco, essa realidade. Todos os ministros do Brasil, do STF, do STJ, etc., e euzinho discursando. Foi uma mensagem que ele mandou para a noiva em relação a essa festa. Então, eu não sei, até porque ela fala que não sabia de nada, que não sei o que lá. Não é bem assim, né?
Sabe muito e são mensagens, né, Albeta, que são apagadas. Você tem um recurso no WhatsApp que você apaga a mensagem, só que aí foram investigar a Polícia Federal e na Polícia Federal descobriram que ele fazia o seguinte: ele colocava no bloco de notas e no bloco de notas tinha todo esse esquema que vai ser investigado. Quem coloca no bloco de notas, uma hora vai ser investigado.
O cara esquece de apagar, velho.
Exatamente.
Bicho, não consigo entender. Falando por... É o jogo da...
Como é que é?
Jogo da mímica.
É o jogo da mímica,
pô. Lê o quê? Ele pediu pra ler. Temos notícias de última hora.
De imagem e ação aqui.
Sim, sim. O que mais?
Vamos lá, notícia de última hora.
O INSS a gente não vai resolver.
Do que? O INSS mandou embora agora o...
Exatamente. Oh. Lula demite o presidente do INSS, o Gilberto Valer, e está definindo agora um substituto. Depois de 11 meses, o presidente do INSS, Gilberto Valer, foi demitido hoje. No lugar dele vai entrar, não sei se você conhece, Samidana, Ana Cristina Viana Silveira, que
ideia.
É servidora de carreira do órgão. Aí a treta é porque não devolveram o dinheiro para os velhinhos e tal, uma demora. E aí, eu acho que além de mandar embora, né, o nosso presidente, o Gilberto, deveria ser demitido, é investigar alguns nomes que teve uma blindagem para isso. E a gente sabe qual blindagem foi essa, não precisa ser muito inteligente, porque a gente já recebeu aqui. Queremos que o Lulinha fale, queremos que o Frei fale também. E a gente recebeu, né, a turma do INSS aqui, Albeta, e a gente sabe que essa situação foi barrada
por alguns votos e a gente ficou com aquela cara de corno, como você fala aqui, Emilião.
É
a
isso
gente
aí.
Torce pelo Brasil.
É isso aí. É mais uma história que a gente não vai saber, não vai ter o desfecho da história. Vamos falar aqui, ó.
Vamos.
Ó quem chegou. Chegou o homem do magnésio.
Ele
eita, nós, hein?
Sucesso,
o homem do magnésio.
Opa, tá fazendo claro. Sucesso, bicho.
Claro.
Todos nós desejando aí com muita, uma semana com muita saúde, né?
Obrigado. É isso aí, obrigado, ó.
Querido.
E por quê? Porque a gente tá vivendo uma epidemia de ansiedade. Porra. É impressionante o que a gente tem visto de gente ansiosa balançando a perna assim. Pode ser que seja a falta de magnésio. Seu organismo não está equilibrado, não é isso? O magnésio ele faz o quê? Ele equilibra, ele é um maestro do corpo humano. Sem o magnésio a gente fica zoado. Por exemplo, às vezes a pessoa dorme e acorda cansado. Aí fala, mas eu já dormi. Eu
dormi bastante.
Eu dormi bastante, por que eu acordo cansado? Pode ser a falta do magnésio. Olá.
É, e aqui, tá, aqui pode ser, e normalmente é, Emílio. Geralmente a pessoa que sofre com problemas de muita ansiedade, igual você falou aí, o pezinho fica assim, ó, batendo o pé toda hora, né? Uma ansiedade maluca. Aliás, o que, que é ansiedade?
O que é?
Vou definir o que, que é ansiedade. Muito futuro e pouco presente. É, a pessoa deixa de viver esse momento para ficar pensando, às vezes, em coisas que nem vai acontecer. O magnésio 5.0 da Lírios é uma fórmula com 5 tipos diferentes de magnésio que desacelera essa compulsão de ansiedade. E, geralmente, essa ansiedade atrapalha você de dormir bem, ter um sono profundo. Use 2 cápsulas apenas. Todo mundo da família pode usar. Não é medicamento. Não tem contraindicação. E quando você melhora, quando você consegue diminuir essa ansiedade hoje, no presente, daqui 6 meses, talvez você poderia estar dependendo de remédio para dormir. E o magnésio vai te ajudar a não entrar nesse ciclo vicioso de medicamentos. Outra coisa, dores. Muita gente reclama de dores, dói as pernas, dói as articulações, dói o ombro, dói as costas, dói a cabeça. Porra. E geralmente, inclusive saiu uma matéria esses dias, Emílio, semana passada, num site aí, falando justamente essa questão. A pessoa que toma remédio para dores, normalmente tem que tomar no dia seguinte. E aí entra nesse ciclo de tomar remédio toda hora. Nós queremos convidar você a fazer o uso de um suplemento que o resultado vem. Nós temos inúmeros depoimentos de pessoas que usam o magnésio e veem resultado para dores e para dormir bem. Eu queria pedir para você, Emílio, dar o seu testemunho aqui hoje, começando
o
a
meu?
Semana.
Oh,
você falou
abre o coração.
De dor no joelho que você falou e de que você está dormindo
bem. A pata de ganso. Não, eu durmo bem mesmo. Eu tô tomando, eu tomo 2 cápsulas, eu tô tomando à noite. Que vocês falam, não, toma à noite que você dorme. Eu tô dormindo, beleza.
Sim.
Agora, não posso garantir que é o magnésio.
Pô, mas certo. Se você tá
dormindo... pode garantir
eu que posso. É o magnésio?
Eu não garante
posso.
Aí, Xará. Eu também garanto.
Eu posso que eu acordava 3 horas da manhã pilhadaço e depois que eu comecei a tomar o magnésio. É muita coincidência, cara.
Sim,
e
não, não é eu, o magnésio.
Então, pessoas... pra mim, não faz nada o magnésio. Não,
se você tá falando que você dorme melhor, não. Talvez você não perceba
isso. Eu tinha uma dor na pata de ganso, de correr de velho.
Certo.
Certo? Sabe onde é a pata de ganso?
Era do joelho.
Era um pouquinho abaixo do joelho. É. E aí... eu tinha essa dor quando eu corria. E depois que eu tô tomando há 1 ano isso aqui. Eu não sinto mais essa dor. Boa mas sorte. Eu não me liguei. Eu só tô ligando. Agora eu tô me ligando. Tô pensando se realmente é o magnésio que tá fazendo a diferença.
Que pode ser. Da dor. O que vai na dor?
É, o magnésio ele ajuda a melhorar a elastina, que é a elasticidade dos músculos.
De velho também?
E das articulações.
De um velho?
Sim, com
um
certeza.
Um velho caquético sim, como eu?
Olha, com certeza.
Olha, velho melhora, caquético.
Melhora e muito. Outra coisa, questão do sono. Se você é dessas pessoas que acorda de madrugada, às vezes tem dificuldade de pegar no sono de novo, faça a sua experiência. Você vai ver resultado na primeira semana, aliás, na primeira semana que você
com
usa,
certeza.
Você já vê esse resultado para dormir bem. Não é isso, Gueré?
É,
funciona. Agora, olha lá,
Ah lá, ele tá mostrando aqui.
Nota 88, sono bom, 8 horas e 21 minutos de sono.
Porra. Olha aí, tá muito vendo? Bem.
Então vamos fazer uma promoção já especial, já que já falamos, todo mundo falou. Tem aqui a creatina, vai junto pra você no pacote. Ó, isso aqui é presente. É? Essa creatina é boa. Ó, você vai receber, ó, tá vendo? Ó, ela é em tablete,
pastilha,
é gostosa, pastilha, é concentrada, é bala. E o bom da Lírios é que é tudo de primeiríssima linha, tá legal? Tudo com procedência. A creatina é um produto de muita categoria. O magnésio é o 5.0 com quelato. E vai de presente pra você isso aqui que todo mundo quer, né? Que é uma cafeteira, é uma dessa que faz o café expresso, mas ela é portátil, ó. Você leva pra onde você quiser e sai o cafezinho exatamente igual da máquina grande.
Fazendo ao vivo aí.
Quanto você vai fazer? Quanto você vai fazer aí?
Já liga agora 0800-787-9999. A Lírios só vende no telefone. Esse QR Code vai direto no nosso WhatsApp, mas a promoção é pra quem liga. Ligou agora 0800-787-9999, você vai pagar apenas 20% do valor. Emílio, só 20%. Se a pessoa quiser parcelar, também facilita. O frete é grátis. E os presentes são esse aqui, ó. Cafeteira, portátil e a creatina.
Então liga lá. Tem que ligar. 0800-787-9999. A ligação é grátis para qualquer lugar do Brasil. Liga lá. Dito valeu, isso, eu abraço. Vou fazer um breakzinho. É isso, um break. Daqui a pouquinho o Feltrim. Nosso querido Feltrola estará aqui. Mais uma?
Mais uma,
né? Pode ser? Mais uma!
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10, de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, duplex, frost-free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Jovem Pan. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out.
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey,
let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my car.
Like on my car.
Jump out that sofa.
Come on.
And then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, 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 let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it, do it.
Here we come, here we go, we gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go, now we on top, feel the shot, body rock, rockin' don't stop.
Lembrando que em 2014 a Dilma fez isso, ela manteve preço de eletricidade, de gasolina, e deu errado, né? Ela, quer dizer, deu certo até o primeiro momento que ela, sim, foi reeleita, depois a inflação desandou, o samba desandou e ela foi empichada. Parece que o efeito está havendo nisso. Não sei se você lembra, Emílio, do Sarney. O Sarney tinha 90% de aprovação no congelamento. Mas deu errado e ele desidratou.
Mas não é só isso, professor. Não é só isso.
Exato.
Os canhoteiros, a canhota, ela perdeu. Ela não conversa mais com o trabalhador.
Perdeu a moral.
É verdade. Mas
só com tem que voltar para a base, ela faz tempo já.
A canhota hoje em dia, com o que ela fala?
Já
fala,
falei,
com o artista.
Sim.
E ainda pagou lá o jabá lá, teve um jabá pro artista.
Sim.
A canhota, ela fala com quem? Fala com os intelectuais. Fala com os quem fez o L lá embaixo da mesa, ali na Faria Lima.
Fala com
meus amigos da USP.
Fala com a elite, fala com a mídia, com a elite.
É isso.
É isso. Não conversa mais com o povo.
É isso aí, tem que voltar pra base.
E o povo vai pra qualquer um. Até o cachorro caramelo, se disputar o segundo turno, ele ganha. E ganha.
Ixi.
Com mais votos,
sim,
do que o Flávio Bolsonaro, sim, do que
ele
o cachorro.
Tem rejeição.
Se botar o cachorrinho caramelo com aquela carinha triste, ele
cara
ganha,
de
mas de lavada.
Muito.
Entendeu?
Essa é nessa
perdeu
linha.
Então não adianta mais, não adianta mais dar dinheiro.
Acabou.
Acabou. Acabou, acabou o discurso.
Mas olha só, Alba, eu já vou passar a bola.
Olha o Feltrinho lá, ó.
O Feltrinho tá aí, magrinho.
Ó, o Feltrinho tá magro, tá tomando
aquela. Monjaro, tá no Monjaro.
Zé Monjaro.
Ricardo Monjaro.
E aí. A pesquisa também do Datafolha revelou que 40% dos eleitores brasileiros consideram o governo Lula ruim ou péssimo. Ruim ou péssimo. 29% avaliam como bom ou ótimo e outros 29% classificam o governo como regular, além de 2% que não sabe responder. Então, você tem uma avaliação negativa gigantesca, que se manteve em relação ao último, de 40%. A positiva diminuiu de 32% para 29%. Então, ele está numa situação muito difícil. 51% desaprovam as ações.
É ruim, é ruim.
Então, e quer agora, dizer, viu, é o que você falou.
Você viu o Boulos agora, né?
Mas cê, não, antes de você falar do
Boulos... Você viu a greve?
Eu tenho que restabelecer a verdade nesse programa aqui.
Não,
sem imitaçãozinha. Você está muito humorista com coisa séria.
Então, vou ficar aqui, vou voltar.
Melhor, faz o desenho. Ó, presta atenção.
Mas você sabe...
O Boulos pegou o negócio do Marinho. Lembra o negócio do Uber?
Do Uber.
Dos entregadores?
Sim, dos 10 reais.
O Boulos pegou agora o negócio.
A pauta.
E mandou a pauta lá. Só que agora o que vai fazer o quê? Vai parar agora, hein? Amanhã.
É?
Amanhã vem greve aí, ó. Vai parar geral. Quem que tá botando fogo? o Boulos.
E agora?
Aí quer ganhar a eleição.
Ah, tá de sacanagem.
Tô falando sério, pô.
E você sai com quem?
Pega vocês pegam só notícia velha.
Você não viu a gente falar a primeira
rápida. Não falou nada.
Você não tava prestando
atenção. Essa é notícia quente.
Você tava no Candy Crush.
Não, não. Isso é só notícia antiga. Essa aqui,
você não viu.
Essa pesquisa você serve sexta-feira.
Sim, mas não teve programa.
Sexta-feira serve a sua notícia. Notícia. Pega... Pega a notícia quente do Boulos.
O Boulos.
Você sabe que...
Vê aí, manifestação dos motoristas de Uber, os motoristas...
Mas vou falar com quem o Lula... Você falou quem gosta do Lula. Tem aqui na pesquisa. Ele é mais bem avaliado com 36%.
Quem?
O Lula. Com idosos.
Não, o Lula.
Com menos instruídos, dos menos instruídos, 43%. E com nordestinos, 41%. Já a avaliação negativa é maior... Com sulistas, com evangélicos e aqueles com renda superior a 10 salários mínimos.
E isso porque também os jovens desembarcaram. Os jovens também estão desembarcando aí.
Quer dizer que é a maioria, quer dizer, nos públicos que ele ecoa mais.
Sim, mas os jovens também estão desembarcando. Vamos ver se esse ano a gente vai ter a campanha. Lembra? Para o jovem votar. Vamos ver se vai ter.
Quem está fazendo campanha é o Nicolas.
Sim.
Pro jovem
tá tomando
votar.
Espaço, está certíssimo.
Alberto, 70% dos eleitores falam que tem uma percepção nítida de aumento de custo, de inflação.
Claro,
e 40% dos eleitores falam que se sentem mais endividados agora do que no passado. Então, quer dizer...
Quanto tá um contrafilé no mercado?
Você não olha, lá no Agulha, qualquer ponta que... negra lá na granja...
Quanto que tá?
Uns R$80.
60 pau, contrafilé. 60
pau.
Não tem noção
nenhuma. Eu compro.
Você compra
nada.
Então
você tá sendo enganado.
Eu compro com o Johnny Mitchell, pô. O Johnny Mitchell eu compro lá, pô.
Então quer dizer, tá tudo zoado. Dominado. Daqui a pouquinho o Feltrin. O que mais?
Ah, outra coisa.
Pesquisa velha.
Sobre ameaça de greve conjunta. Que
aí, ó, motoristas... A pesquisa saiu.
Olha lá, a greve.
Sexta. Greve.
Olha lá, ó. Greve. Atento. Põe urgente aí,
pô. Urgente.
Tem que dar notícia atual.
Motoristas e entregadores convocam greve contra a PL dos aplicativos.
É isso aí.
Sob ameaça de greve conjunta de motoristas e entregadores convocada para amanhã.
É isso aí.
Projeto de lei complementar 152 que regulamenta o trabalho por aplicativos de ambas as categorias. Entre em uma semana decisiva na Câmara dos Deputados. Turma, vai pra rua.
É o
Boulos
que pegou essa pauta, né?
É, sim.
É o Boulos que pegou essa pauta.
Ele tá motorista sem pauta. Vai com...
Dá o nome do cara que falou.
Carlos Juliano Barros.
Obrigado,
UOL, 30
UOL, anos. Tá UOL. Vendo o UOL? Uma salva de palmas. Fala mal do UOL. Mas vai buscar
notícia lá. O Feltrin fala mal também. O
Feltrin fala muito mal do UOL.
Tá certo. Mas bom, é aquela que ele quis defender e acabou atrapalhando, né?
Quem?
O Boulos, ele quis falar do motorista de aplicativo.
Ele pegou
o acordo
a pauta,
entre o motorista e
ele pegou a pauta e agora vai...
Montou em cima.
É,
e agora?
E agora? Agora porque... no nosso. É isso aí.
Mas é o que acontece. Quando o jogo tava ganho, eles estavam mais calmos. Agora que tá perdendo no placar, vão tentar tudo.
Boa,
é o normal. Tentar tudo. Agora saiu uma pesquisa do Banco Central... que divulgou a produtividade do trabalho aqui no Brasil e mostrou um crescimento muito baixo nos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos, com tudo que teve de tecnologia, com IA, com internet mais rápida, o Brasil cresceu só 1,1% a produtividade, o que dá 0,2% ao ano. E isso faz uma dissonância com a jornada de trabalho que eles querem reduzir de 44 para 40 horas. Ou seja, a gente não aumentou a produtividade em geral. Se diminuir o número de horas em mais ou menos 10%, vai cair a produtividade geral. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser menos dinheiro produzido e aí o patrão que tiver que pagar vai repassar nos preços.
Claro.
Pode ser traduzido em mais inflação. É simples essa conta.
Mas é que nem essa história... Dos caras de aplicativo. O mundo inteiro tentou fazer
isso.
E não dá certo, porque o cara não consegue encontrar uma maneira, porque é uma coisa nova.
Certo.
É muito novo isso aí. À medida que o tempo vai passando, vão encontrar uma alternativa para esse tipo de mercado. Porque o que acontece? O cara ele quer a garantia do emprego antigo, só que é um negócio muito novo.
Exato,
é um negócio de tecnologia, entra tecnologia tal. E o cara também que trabalha ali nesse. Ele também quer ter essa liberdade de trabalhar quanto quer.
É.
Então essa conta não fecha, porque tem um negócio muito antigo. contigo e o negócio
não, não poder... dá pra ter os dois juntos.
Não dá pra ter os dois.
Só
poderia conter... Tudo não terás. É. Tá na primeira página da Bíblia. Pode ler lá. Tudo não terás.
Acabou.
E o cara quer ir lá.
Não se
e agora vai ter greve.
Olá,
chega, né? Ó. Tá bom?
Tá ótimo.
Podemos chamar ele?
Tá bom.
Solta a vinheta?
Tá bom.
Solta a vinheta? Então solte a vinheta que ele chegou. Solte a vinheta.
Programa de hoje, um dos maiores jornalistas desse país.
Eu acho que o único programa que merece ser chamado jornalístico desses três é o
Pânico. Ai, os ouvidos!
O cara manja muito de entretenimento e não baixa a cabeça pra ninguém.
Ah, pode assinar isso. A partir do ano que vem, o próximo passo, eles querem transformar misoginia em crime federal.
Acertou! Ó, pianista e reclamão de plantão, Ricardo
Feltrola! Caiu Feltrola. Uma salva de palmas para o Feltrola. Tá lá no
canal.
No canal, sucesso. Jornal, sucesso é o canal Balinha. Quer uma?
Oh?
Eu não posso mostrar que é merchan, que é. A Paulinha faz.
Ah,
faz
merchan.
Toma a balinha. Hã? O que, que é?
Prozac? É do Sam.
Prozac?
Ah, não, isso é do
Sam. Prozac é pra ficar calmo? Você toma uns barbitúricos, né?
Tá, dá.
Ó o microfone. O que, que é?
Regulador de humor.
É?
E regula?
Não, muito.
Não, não regula, vejo, né? Ser muito regulado.
Tá, dá-la. De atenção.
Ô, Feltrin, você tá lá no YouTube todo dia, 10...
11 horas da manhã.
Mudou o horário?
Botei às 11. Quando
por quê?
Dá...
Pra dormir mais?
Não, porque dá muito trabalho começar antes. E daí eu falo às 11, porque daí vocês começam ao meio-dia, eu já mando as pessoas embora.
Boa. Você faz como a gente, só pega a notícia de sexta-feira.
Isso, e requenta.
Só notícia antiga.
Não, é segunda. Eu ainda tenho, de vez em quando, uma, mas é difícil. Fim de semana que nem, por exemplo, pesquisa da Datafolha, sai na sexta-feira.
É.
Você vai falar na segunda, parece uma coisa velha, só que é...
Viu?
Agora tem uma coisa.
Toma.
Essa pesquisa da Datafolha, eu não vi, 72% dos jovens... 16 a 35 anos, não votam no mais do Lula. Tava na pesquisa da Intel.
Então, mas aí que tá. Aí que tá o negócio. Não é nem o candidato, é o anti-PT.
É o antipetismo.
Porque você vê lá, qualquer um leva no segundo turno. Porque o cara não aguenta mais aquilo. Ah, e agora teve também
baiado,
o...
Né?
Teve, sim, o, teve a paca lá, que é, diz que é o Odebrecht lá, pô, o Emílio Odebrecht, é isso? Saiu? Você não viu essa notícia?
A paca do...
Vocês não deram a notícia, vocês não viram? É, saiu ou não? Porra,
eu fui na sexta, você não precisa.
É, vocês não deram essa notícia.
É que você não tá vendo.
É?
É no comecinho. Paca,
do quê?
Eu vi o bicho mais bonitinho que tem.
Você vê?
A coitada da paca, meu.
É.
E ninguém fala da paca, né, meu?
Não, é um ratão, né, do banhado quase.
Mas é, e tem
é caro,
o preá também é bonitinho.
Preá também é.
Preá é bonitinho. É,
mas essa carne de caça no interior, se estiver fazendo trilha, não sei o que, se pegar um que é macho, né? Fêmea, você não pode matar nunca, né?
Como é que vai saber?
Capivara, você tem mais dó da paca ou da capivara? Capivara ninguém tem dó, né?
A capivara ela é na dela, ela não enche o saco de ninguém. Só que se você começar a infernizar a vida dela, cara, te dá uma dentada ali, você vai perder um pedaço.
É, as pessoas não... Javali, por exemplo, ninguém liga, né?
É verdade.
Javali, liga. Você tem que correr, né?
Não, então, mas
javali porco.
Não, javali se você mata. Come javali, não teria o mesmo...
Eu não como javali, por causa do pumba.
Putz!
Rei Leão. É verdade, Rei Leão.
Hakuna Matata. É. Também não como coelho, leão, né? Por causa do Simba.
Tem muita linguiça
não
de...
Não como coelho, não
javali
como
que
pato.
O Feltrin.
Não gosto de frango também.
O Feltrin. E tá um sucesso o seu canal. Ó, entra lá.
Aniversário
no YouTube,
dele hoje.
Jornal dos Coices, @ Feltrin Oficial. Que é o canal que ele tem, ó. Tem 1 milhão
aí
de seguidores.
É o Instagram.
É, põe lá
no canal.
No canal do YouTube.
No
canal do YouTube, Feltrin Oficial. Jornal dos Coices, segunda a sexta, 11.
É, 11 horas da manhã.
11 da manhã. E você tem um jornalismo independente e entretenimento. O Ricardo Feltrin, durante muitos anos, foi da Folha. É um jornalista que tem carreira, né, Feltrola?
Queria agradecer, assim, a dele no aniversário.
Foi aniversário? Esse aniversário?
É hoje, aniversário.
É hoje?
Não trouxe nem bolo.
Você vê, o cara vem no aniversário.
Entra o bolo.
Parabéns.
E tem um amigo.
Pega o bolo aí.
Trabalhador.
Parabéns.
Boa.
Mas o que eu quero falar, assim, dos 730 mil que eu tenho lá no canal, eu acho que... Sem exagero nenhum, 200 mil vieram do Pânico.
Oh. Ah, é da turma?
Toda vez que eu
mas são aqui... chatos demais.
É, só não sei. Matichinho.
Né? São chat também, ficam.
Estão no chat, mas assim, eu lá. E pra isso que virou o Jornal dos Coisas.
Porque, ah, né, entendi. Você... que você dá umas...
Cê, os haters daqui foram pra lá também.
Entendi. Entendi. Aqui agora vem a turma do PT. É. Que é aquela turma que tem lá do
os curso, assalariados.
E os assalariados. Aí eles vêm aqui, eles fazem. Mas eu tenho os...
53% de tudo que está vendo de postagem no YouTube, no Twitter, é tudo no Instagram. Instagram é tudo robô, não é mais ser humano. Elas disparam com uma palavra. Você falou Lula lá, o Lula afetivo,
o
robô já vai colocar.
É, robozinho.
Se você critica, por exemplo, escreve hoje, sei lá, uma palavra feminazi, já vai entrar um.
Não, mas robô. Aqui é gente que erra o português feio.
É, sabe que é cara que.
Robô analfabeto.
O robô burro.
Tem robô analfabeto?
É fácil mas ver que... robô, porque ele não erra o português, né? A quantidade de palavras são sempre pequenas. Usa muito emoji.
Sim. É, tá o robô aqui é o robô do Paulo
usa
Freire.
Usa emoji
aqui.
O robô?
Muito, muito. Palminha, coraçãozinho.
Berinjela.
53% do que você tá tendo. Não é só todos os sites que você viu, todos os sites que você entrou, todas as páginas que você leu.
Toda interação.
Tudo que você tá vendo não foi feito por ser humano. 53% foi feito por inteligência artificial.
Que loucura.
Você fica,
hein,
batendo boca com um hater que não existe.
Parabéns, Sammy.
E eu não consigo não bater boca.
É legal brigar doideira. Com o robô também.
Sério? Que loucura isso.
Tem uma pergunta pro Feltrin, que ele participa há muito tempo das redações de jornais. A gente viu essa transição do jornal mais militante, né? Não precisa falar muito, principalmente da outra plataforma que você trabalhou e hoje você tem sua independência. E eu vi que você fez uma investigação. Você faz uma investigação mais apurada, inclusive sobre a Globo News, sim, que teve algumas demissões, que teve algumas pessoas que estão pedindo para puxar o tapete. O que você descobriu dessa militância e que lugar que está indo o jornalismo, na sua humilde opinião?
Puta, jornalismo, telejornalismo está indo para o brejo, mas existem algumas coisas ainda que alguns jornalistas e canais ainda estão indo bem, eu acho. Mas a... essa militância, ela não existia, pelo menos até 2013. Eu começo a ver essa militância em 2013, que foi quando eu lancei um livro, meu livro, né? Como lidar com jornalismo.